Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, todos que nos assistem pela TV Senado, tinha programado hoje, presidente, e vou utilizar o tempo regimental na tribuna para falar sobre o papel que consideramos fundamental ser desempenhado pela Telebrás, por essa empresa de telecomunicação reconstruída no governo passado, na economia brasileira e, em especial, nos investimentos de telecomunicação. Mas, antes de falar sobre a Telebrás, eu considero necessário refletir um pouco sobre os comunicados, sobre o recente comunicado do dia de hoje, do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uma instituição do governo brasileiro vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E nos traz um comunicado, no meu entender, muito interessante sobre a perspectiva de como o Brasil deve enfrentar um tema que temos tratado durante essa semana aqui no Senado e que foi tratado várias vezes nessa tribuna no dia de hoje. Como o Brasil deve se portar e se colocar diante da dramática crise financeira, crise econômica mundial. Os dados do IPEA, o IPEA nos traz um conjunto de boas notícias. Os dados do IPEA para enfrentar a crise econômica, senador Paulo Paim, nos são favoráveis. Primeiro, as reservas brasileiras continuam em patamares altos, 350 bilhões de dólares, o que nos dá uma sobrevida para o dilúvio que pode vir aí da crise econômica mundial. O nosso balanço de pagamentos também é apontado nos dados do IPEA como positivo. E um terceiro dado muito interessante dá conta que as nossas relações comerciais com a China, e é fundamental nós termos um olhar para as relações comerciais com a China pelo papel que a China cada vez mais está desempenhando na economia mundial e desempenhará no conjunto do século XXI. O nosso balanço comercial com a China elevou-se de 1,1 bilhão de dólares para 30,8 bilhões de dólares e as importações brasileiras com a China cresceram de 1,2 bilhões de dólares, 2% total, para 25,6 bilhões de dólares. Ou seja, nós temos um saldo positivo, uma balança comercial em relação à China. Este dado é um dado importante e animador para a nossa economia. Mas tem aqui as más notícias. Ao detalhar a balança comercial, a balança de pagamentos com a China, nós perceberemos que boa parte dessa balança de pagamentos é no sentido de nós sermos exportadores de commodities, ou seja, de produtos primários para a China, e a China tem vendido para nós produtos industrializados. Este é o dado que nos adverte. Nós não podemos cumprir um papel na ordem econômica mundial que está se desenhando, como já foi dito anteriormente, inclusive em feliz artigo pelo economista Delfim Neto, para ser, na nova ordem mundial do trabalho e do capital, um mero exportador de matéria-prima, um mero exportador de commodities. Tem um outro dado que nos adverte. É o crescimento, é a relação dívida líquida e superávit primário do setor público. O nosso superávit primário, ou seja, as receitas e despesas, a economia que é feita pelo Estado brasileiro para pagamento dos serviços da dívida, saltou de outubro de 2009 para quase 1% do nosso produto interno bruto para 3,6% do produto interno bruto. Ou seja, nós tivemos um crescimento do superávit primário. Na sequência do crescimento do superávit primário, nós temos, por consequência, uma redução da capacidade de investimento do Estado brasileiro. Ou seja, cada vez mais, boa parte da fatia do bolo orçamentário da União vai sendo dedicada para o pagamento dos serviços da dívida. Hoje, já 45%. Isso significa menor capacidade de investimento do Estado brasileiro. Ao passo, o relatório do IPEA termina, e eu quero aqui, ipsi litteri, reproduzir o que é dito no relatório do IPEA. O relatório do IPEA termina dizendo o seguinte: o diagnóstico é de que o Brasil está em melhores condições para enfrentar a instabilidade mundial. Porém, prestemos atenção, porém, o estilo de defesa não pode permitir a erosão das reservas internacionais, nem a recessão, nem o desemprego, nem o corte de salários reais. Senador Paim não pode ter veto aos aposentados na lei de diretrizes orçamentárias, e quem está dizendo isto aqui concretamente é o dado do IPEA, é a conclusão do IPEA, eu vou adiante. Se necessário, deve haver dirigismo do crédito, como em 2008 e 2009, pela participação dos bancos públicos. Fundamentalmente, a crise é uma oportunidade para mudar intensamente a política monetária, tendo como resultado a redução sensível das taxas de juros e o direcionamento da economia articulado entre o setor público e privado, para além das rendas financeiras, impulsionando a produção. Em outras palavras, o que o IPEA está nos aconselhando? A solução não é reduzir o investimento estatal. A redução não é impedir qualquer possibilidade de reajuste dos aposentados, como foi feito na Lei de Diretrizes Orçamentárias, muito bem advertido aqui, dessa tribuna, pelo senador Paulo Paim. A solução não é reduzir a capacidade de investimentos do Estado brasileiro na economia. É esta alternativa que levou e tem levado o mundo à crise econômica. É por essa alternativa de redução do papel do Estado como agente investidor que a Europa está como está, que os Estados Unidos está como está. O déficit fiscal norte-americano é a responsabilidade direta dos republicanos e do fato de ter levado os Estados Unidos a insanas guerras mundiais no decorrer da década passada. E nesse momento, da falta de coragem do atual presidente americano de enfrentar este modelo e essa política econômica. Faço esse gancho em relação à política econômica para entrar no tema que quero tratar aqui. Eu quero tratar no sentido do relatório e da conclusão do IPEA. Eu assumo aqui a tribuna para dizer que, no caso das telecomunicações, é fundamental o Estado brasileiro ampliar os seus investimentos em torno da Telebrás e ampliar os seus investimentos em torno do Plano Nacional de Banda Larga. Na década de 90, este país foi palco do processo de privatização e diminuição do papel do Estado nas políticas sociais e nas áreas estratégicas de nossa nação. Presidente Aníbal Diniz, na década de 90, nós perdemos até satélite, nós vendemos. Veja, daqui a alguns anos o Brasil corre o risco de perder a sua concessão no espaço de ter direito e acesso a um satélite de comunicações. Por que isso? Porque na década de 90 nós privatizamos o nosso setor de telecomunicações e até o nosso satélite de telecomunicações nós vendemos. E veja, vendemos da pior forma. A venda do processo, o processo de privatização das telecomunicações no Brasil, ao contrário do processo de privatização que ocorreu em outros países do mundo, não incluiu nenhuma cláusula gold share, ou seja, nenhuma cláusula que possibilitasse ao Estado Nacional brasileiro intervir junto à empresa que havia sido privatizada. Não vou aqui, seria leviano de minha parte, negar o amplo crescimento da rede de telefonia no país. Porém, é necessário afirmar aqui concretamente que, ao contrário do que é dito pelos tecnocratas aliado às ideias neoliberais, este crescimento da telefonia se deu com bases numa política de responsabilidade com os de baixo, se deu com base numa política de irresponsabilidade com os de baixo, ou seja, com aqueles que passaram a ter acesso à rede de telefonia e de telecomunicação. A maior prova disso é a tarifa da telefonia brasileira, que é hoje uma das mais caras do mundo. E a qualidade dos serviços da telefonia, todos nós que temos, que utilizamos nossos telefones celulares, em especial, senador Aníbal, na nossa região amazônica, estamos frequentemente questionando a qualidade dos serviços de telefonia. As reclamações de consumidores sempre ocupam o topo da lista de reclamações da Anatel. E muitas vezes essas teles têm os benefícios fiscais do Estado. Das 70 economias mais emergentes do mundo, senador Aníbal, a nossa tem a conta média de telefonia celular mais cara. Em média, nós pagamos 28 dólares. Na Índia, para você ter uma ideia, se paga 5 dólares, em média, pela tarifa de telefonia celular. Na China, nem se chega a esse preço. Ora, tivemos um modelo de privatização de nossa telefonia, em que, ao que pese a chamada universalização do acesso às telecomunicações, teve como consequência, para nós brasileiros, estarmos entre os 70, numa lista de 70 maiores economias do mundo, estarmos no topo como um daqueles que pagamos a telefonia celular mais cara do planeta. Temos exemplos bons do mundo, é importante dizer isso. A experiência uruguaia de expansão da rede de telecomunicações é um exemplo de como é possível ser feita universalização dos serviços, respeitando a sociedade, respeitando o povo brasileiro. O que ocorreu concretamente, em alguns países europeus, a rede, além de ser inteiramente digitalizada, as tarifas são bastante acessíveis à sua população, fator determinante para uma política que pretende ser massiva, garantindo boa qualidade, e, ao mesmo tempo, garantindo uma tarifa justa para os consumidores. Ao mesmo tempo, nós tivemos, no decorrer dos anos 90, o esvaziamento da Telebrás, nossa empresa de telecomunicações. Não só o esvaziamento, nós tivemos a venda naquele momento da Telebrás. A Telebrás foi reconstruída agora, recentemente, durante o governo do presidente Lula. E eu queria suscitar aqui as decisões aprovadas na primeira Conferência Nacional de Comunicações, realizada em 2009, que apontam para a necessidade de um maior protagonismo do Estado. E o caminho para esse protagonismo tem e deve ser o fortalecimento da empresa de telecomunicações brasileiras, da Telebrás. O fortalecimento da Telebrás é essencial para fazer da internet um direito de todos. Eu não acredito que a internet, veja, a internet nesse século é um direito básico, humano, fundamental, tão importante quanto é o direito à educação, quanto é o direito à saúde, quanto é o direito a saneamento básico. Mas veja, senador Paim, será que se nós deixarmos nas mãos das teles somente, será que esse direito elemental, esse direito básico vai ser garantido para os cidadãos brasileiros, por exemplo, da cidade de Oiapoque, lá no extremo norte do Amapá, da cidade de Laranjal do Jari, de Calçoene, lá no meu estado do Amapá? Será que as populações dos estados mais carentes e mais distantes da Amazônia poderão esperar da iniciativa privada um investimento para ter o acesso universal à internet, que é um direito já consagrado pelas Nações Unidas, é um direito humano fundamental de todos nós? Me parece que não. Se esse direito não for garantido pelo Estado brasileiro, não será o mercado que o garantirá. Senador Paim, ouço com muita honra o seu aparte.